continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber Jacques Morelenbaum. Seja bem-vindo, Jacques.
Prazer estar aqui com vocês para falar um pouco aí da minha música, que é uma das coisas mais importantes para mim.
Olha, a gente estava fazendo uma continha básica, a gente não, você que forneceu esses dados aqui antes de começar o programa, na nossa conversa aqui, já modulando o som, como a gente diz, né? Que são 461 cidades em 47 países com 2.619 shows. É muita estrada, né, Jacques?
É muita estrada. E estou caminhando para o 66. E desses 6.6, eu considero 46 anos de profissão mesmo, desde que eu me lancei, né, gravei o primeiro disco, quando eu tinha 20 anos de idade. Sendo que eu sou filho de músicos, né? Tanto meu pai, minha mãe, tenho tios músicos. Então eu nasci dentro de um ambiente totalmente musical, desde garoto, desde a mais tenra idade, frequentando o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, né? Que meu pai era violinista, ele está vivo ainda, mas não toca mais, está com 88 anos.
Seu pai é o maestro, maestro Henrique Morelenbaum, né?
Exatamente, ele regeu em Brasília imensas vezes, né? Quer dizer, eu nasci num berço realmente completamente cercado de música por todos os lados. Na minha casa se respirava música, nós tínhamos um piano quando eu nasci, quando eu fiquei mais velho nós já tínhamos dois pianos e uma harpa dentro de casa, fora o violino do meu pai, depois o meu violoncelo, um violão que eu ganhei de presente de aniversário que eu pedi quando eu tinha 12 ou 13 anos. Minha irmã estudou harpa, violino, acabou sendo clarinetista, se aposentou na Orquestra Sinfônica Brasileira depois de tantos anos, e hoje em dia dá aula de música para desabilitados, assim, faz uma espécie de um serviço humanitário, né? Depois de tanto tempo. E meu irmão segue também maestro de corais, maestro do coral dos funcionários da Globo, da Firjan. Então, acabei me casando com uma cantora, tenho uma filha também cantora. É uma vida dedicada à música e cercado de música. Inclusive, só para complementar e talvez para esclarecer um dilema assim, que alguns músicos podem estar sentindo, alguns jovens músicos podem estar sentindo.
Sim.
Eu, quando fiquei adulto, né, que eu comecei minha vida profissional, ainda estudante, mas com 20 e poucos anos, eu tinha um grande problema, um grande dilema, que era pensar se eu era músico pelas circunstâncias ou pelo meu próprio talento. E eu passei noite sem dormir, tive febre, passei mal, ainda bem que eu passei por essas provações e sobrevivi, segui em frente. E hoje em dia, quase com, né, caminhando para os 70 anos, eu estou com 65, eu já estou mais tranquilo e acho que eu nasci para ser músico mesmo.
Até porque está no DNA, como você acabou de explicar, né? E, Jacques, a primeira banda, você contou antes também que você começou a tocar aos 14 anos, mas a primeira banda mesmo foi a Barca do Sol, não é?
Barca do Sol foi, como eu estava dizendo, a minha primeira banda que eu posso considerar profissional, né? Antes da Barca do Sol, houve quase um ano de Antena Coletiva, que era um grupo que eu tive com o Elias Mizrahi, que foi do Veludo, Nelsinho Laranjeiras, e a Olivia Byton, que tinha 16 anos, era uma garotinha ainda, e louca para se lançar. Antes disso, eu também toquei em grupos de música erudita, no Proarte Antigo, que chegou a ter uma carreira bastante importante. Tocamos muitas vezes no Rio de Janeiro. Eu nunca vou esquecer de uma crítica musical. Antigamente a gente tinha críticas musicais imponentes, que se intitulava Longas Filas e Balas. Porque a nossa cantora solista, ela gostava muito de uma didática, então ela falava um pouco demais entre cada música, explicando o que, que a gente ia fazer, ainda mais que a gente fazia música antiga, né? Então tinha aquele ar professoral mesmo. Mas o interessante são as longas filas, porque era um grupo de música antiga, eu tinha 14, 15 anos, todos nós éramos um pouco hippies naquela época, anos, final de anos 60, começo de anos 70, cabelos longos, calças esgotadas e tal, e acabamos vivendo curtos momentos, mas de popstar mesmo, porque essa fila do nosso concerto, Cecília Meirelles, onde está quase 1000 pessoas, dava volta no quarteirão inteiro, em São Paulo, tocamos também no MASP, muito interessante. Mas voltando à Barca Fria, a Barca do Sol realmente foi o meu primeiro grupo profissional, eu considero isso porque foi quando eu entrei no estúdio pela primeira vez. E aí, falando em estúdio, eu tenho uma outra conta para te dizer, que são o número de discos que eu já participei. Que atualmente a minha conta está em 796 discos.
Meu Deus do céu!
Entre os quais 72 são experiências como produtor. Já produzi 72 discos. Eu não quero dizer que foram 72 discos na íntegra, mas eu calculo que tenha produzido 50 discos na íntegra e 22 como produtor de uma faixa ou de algumas faixas apenas, entende?
E você
então,
teve...
Então, não sabe, sim.
Não, pode falar. Conclua.
Não, gente. Só ia comentar, por curiosidade, que no sábado passado eu anotei esse 796, esse disco 796, que é a trilha de um filme composta pelo Mu Carvalho, da Cor do Sol, que eu participei.
Legal. Você teve uma parceria muito importante, enfim, com vários artistas brasileiros, mas eu queria destacar um que foi com Antônio Carlos Jobim, né? Grande maestro.
Isso é totalmente fora de hors concours, né? Fora de qualquer lista, fora de qualquer parâmetro, porque você está falando de um cara que é maior do que o universo, né?
Olha,
um cara espetacular, que eu reputo assim como um dos maiores presentes, se não o maior presente musical, profissional que eu recebi na minha vida, que foi a oportunidade de conviver com ele, de ver ele de perto, né, no exercício da sua arte, compondo, arranjando, e mesmo vivendo, sendo humano, reclamando, resmungando, sabe, convivência mesmo. Eu tenho, assim, muito claramente que o Tom, como um ser excepcional, né, uma figura muito agradável, interessante, que dizia coisas engraçadas e gostava de repetir as mesmas coisas engraçadas, quando realmente eram engraçadas, né? Como, por exemplo, quando ele dizia que Nova York é maravilhoso, mas é uma merda, e que o Brasil é uma merda, mas é maravilhoso. Ou então, quando ele comentava assim, ah, eu não gosto de falar sobre o que eu já sei. Para mim, só gosto de falar mesmo sobre o que eu não sei. Ou seja, ele demonstrava uma enorme curiosidade, apesar de toda a ciência que ele tinha, né? Ele era um sujeito que atrás do piano dele tinha uma estante com não sei quantos mais, quase 100 dicionários de todos os tipos e formas, dicionários de rima, dicionários de tupi-guarani, dicionários de tradução para todas as línguas que você puder imaginar, das mais conhecidas, né? Dicionários de verbos só, por exemplo. Fantástico, era um cara muito interessadíssimo, conhecia tudo sobre a natureza, era um estudioso dos pássaros, das correntezas. E ele falava, uma das coisas que ele costumava repetir é que ele foi ecologista antes de existir essa palavra.
E é verdade.
Era um cara assim, e que além de tudo, era um super músico, né, que nos dava um prazer enorme, nos dava aula informais, né, de como se portar em relação à música, como compor, como entender a música dos outros, como admirar a música dos outros, como tirar proveito, como desmistificar essa coisa de influência ou plágio ou roubo ou alguma coisa, né? Afinal de contas, nós somos milhões e milhões de humanos no decorrer de tantos séculos de história, trabalhando em cima de 12 notas só, como é que não vai haver alguma coincidência, né? E depois ele costumava brincar e falava assim, ironizando mesmo os críticos, ele falava assim, o cara normal, como é que era? Ele falava que o gênio mesmo ele roubava. O cara normal se inspirava, e o gênio roubava. Né? Porque, na verdade, ele estava gozando, né, os críticos.
Sim.
Mas, de certa maneira, ele estava querendo dizer que as coisas belas são para se ver, são para serem mencionadas, são para serem citadas, são para serem repetidas. Né? As coisas horríveis são para serem esquecidas. Mas as coisas belas, vamos citar as pessoas com elas, entendeu? Vamos transformar esse planeta que tem gente que quer enfiar ele tanto, né? Falando de violência, de arma, de sei o quê, de licitude, e de extrema-direita, de terrorismo, de tanta droga que se fala, né? Vamos embelezar esse mundo, vamos esquecer.
É verdade.
Esses políticos aí, e vamos amar o Tom Jobim e seus ensinamentos.
É importante ressaltar que vocês ganharam o Grammy com o CD Antônio Brasileiro, não é?
Exato. Infelizmente, esse foi o último disco da vida do Tom Jobim. O último disco que ele gravou. Eu tive o grande privilégio de participar de vários dos últimos discos dele, a partir do inédito, e na verdade, o primeiro disco que eu participei dele foi a trilha sonora do Tempo e o Vento, uma minissérie que a Globo fez sobre o conto do Érico Veríssimo. Em seguida nós gravamos Passarinho, que eu tive a felicidade de, além de poder orquestrar algumas das composições do Tom, como Bordeguim, como Luísa, que é uma obra-prima, né? Eu tive também o orgulho e a honra de produzir, de coproduzir com Paulo Jobim esse disco Passarinho, que sai lá em Nova York, num estúdio maravilhoso. Depois do inédito, Tom Canta Vinícius, discos ao vivo também, lá no Wilson Theater, Real Revisited, é chamado. E outros vídeos também que eu tive a alegria e a honra e o privilégio de participar.
Jaques, vamos ouvir um pouquinho de música?
Vamos.
Eu queria que você sugerisse duas músicas para os nossos ouvintes terem algo.
Olha, eu vou pedir licença para puxar a brasa para minha sardinha. Já que a gente está falando de Tom Jobim, eu gostaria de tocar para vocês a minha interpretação de uma das minhas composições favoritas do Tom Jobim, que é o Retrato em Branco e Preto dele, do Chico Buarque, que eu gravei no meu disco chamado Saudade do Futuro, Futuro da Saudade. Então, Retrato em Branco e Preto, de Antônio Carlos Jobim e Chico Buarque de Holanda.
E a outra?
E a outra, eu vou puxar mais uma vez a brasa para minha sardinha nesse mesmo disco. E aí eu vou falar um pouco de mim com a composição Maracatuzzi, que é uma brincadeira, porque é, na verdade, um tema meu muito antigo, da época da Barca de Sol ainda, que eu compus ao violão e resolvi resgatar agora no momento de gravar meu disco. E como era uma terça-feira, o dia que a gente estava gravando, o Lininha, o produtor Lininha, passou pelo estúdio e falou: ah, o maracatu de terça-feira é um maracatu.
Ah, maracatu.
Ficou o nome aí meio estilizado também, americanizado.
Ótimo. Então vamos ouvir.
Thank you.
Thank you.
Brasil Regional está conversando com Jacques Morelenbaum, que acabou de sugerir duas músicas. A primeira foi Retrato em Branco e Preto e depois Maraca Tuesday, uma obra...
Essas duas peças, assim como o resto desse disco, né, o Saudade do Futuro, o Futuro da Saudade, foram gravadas pelo Cello Samba Trio, que é o meu grupo, meu trio, desde 2005, a gente vem tocando juntos. O Lula Galvão é fundador junto comigo e o Rafael Barata começou com a gente há 12 anos atrás, né? O inaugurador do Cello Samba Trio era o baterista da Barca de Sol, Marcelo Costa, mas que num determinado momento, logo depois de 2 anos, a gente foi convidado para fazer uma turnê e ele estava totalmente ocupado tocando com a Marisa Monte e com o Lulu Santos na época. E aí o Lula Galvão me sugeriu de convidarmos o Rafael Barata, que é tem dado uma contribuição maravilhosa, se encaixou como uma luva do conceito de samba do Cello Samba Trio.
Você também, né, participou de um disco bastante emblemático, né, que foi o Circulador, do Caetano Veloso.
Olha, eu diria, se você diz que é emblemático, eu diria emblemático ao quadrado ou ao cubo para mim, porque foi meu primeiro disco, né, primeira participação, primeira colaboração do que viriam ser 14 anos de estrada, né, junto com o Caetano, sem contar com a minha participação no disco Circulador de estúdio. Foi onde tudo começou, na verdade, foi gravado em 91, produzido pelo Arthur Lindsay. E para esse disco, para minha enorme surpresa e satisfação, o Caetano me convidou para tocar na faixa que seria a faixa título, né, que é a Circulador de Fulô, também para fazer um arranjo de Itapuã, uma canção belíssima do Caetano. E depois do lançamento desse disco, ele me convidou para participar do Flow, e aí começamos uma parceria de 14 anos de estrada, de muitas trilhas para cinema, de muitos arranjos, muitas conversas, muita inspiração. Ganhamos o Grammy também, inclusive, né, um disco livre, né, que gravamos perto do ano 2000, e tivemos experiências fantásticas. Gravamos o Fito Sampa, que para mim abriu as portas tanto do meu próprio conhecimento da música latino-americana, né, como do conhecimento da música latino-americana do meu trabalho, porque nós tocamos músicas, nós gravamos músicas que foram escolhidas pelo próprio Caetano, músicas que ele curtia quando ele era garoto, lá no interior da Bahia, que ele ia para a praça, em frente à loja de discos, para ficar ouvindo música, e as músicas latino-americanas estavam muito em voga naquela época, né?
Sim.
Então, ele escolheu um repertório de clássicos fantásticos, deliciosos, e me deu, assim, de bandeja para eu arranjar, contando com a orquestra que eu quisesse.
Maravilha. Jacques, infelizmente nosso tempo está acabando, a gente poderia continuar conversando aí, que suas histórias aí são fantásticas e tem muitas, né? Mas eu te agradeço aí. Eu te agradeço aí a sua generosidade em falar aqui com os ouvintes do Brasil Regional.
Tá bom, foi um prazer falar com você. Pode contar, quando quiser voltar, é só bater na porta que eu atendo com muito prazer. E para falar de outras histórias, outras aventuras aí, como você viu, disse, tem muitas.
É verdade. Muito obrigado, Jacques.
Tá, um grande abraço. Abraço a todos os ouvintes.
Você está com o Brasil Regional.